Então, eu acho que é isso. Infelizmente, vivemos nessa realidade, mas nós temos que tentar superá-la, não nos conformar, porque eu sou daquelas que eu acho que ninguém, nenhum de nós, e nós estamos fazendo aqui, nós não estamos conformados com isso. Nós queremos mudar essa realidade. E aí eu acho que tem dois aspectos novos. Uma senadora Marta levantou. Vários países, eu não sei se México, não saberia dizer exatamente quais, mas vários países começaram, senadora, dessa forma, como Vossa Excelência sugere. Vamos começar por região, começar por municípios localmente. E depois vamos ver até onde que dá para fazer a extensão. Seria um caminho. Segundo, eu não sei se esse relatório feito, que o Ministério da Saúde recomenda a não aprovação, eu não sei, e quero lembrar que a senadora, hoje ministra, Idelis Salvati, tinha um projeto semelhante, tramitando aqui nessa casa, não é? Não sei se esse parecer, ele era da época em que a cada dose da vacina era em torno de R$ 200, ou se já chegou a 14, ou se já chegou no 14.
Tem nas duas perspectivas.
Tem nas duas perspectivas, mas o custo baixou muito. $14 a dose, foi dito aqui pelo doutor Jarbas, é uma diminuição significativa, sem falar dos acordos que se pode ter, como estamos tendo em outras áreas. Então, eu acho que, e eu fico tranquila quando eu vejo que a senadora Marta é a relatora, eu fico muito tranquila por isso, porque eu sei que nós vamos debater muito, nós vamos encontrar saídas para isso, eu não tenho dúvida nenhuma, acho que não poderia estar em mãos melhor. E não digo isso porque estou diante da senadora, mas porque todos nós conhecemos a luta que tem a senadora em relação às mulheres e à saúde da mulher, principalmente, não é? Então, o que nós precisamos, e há esse pacto nosso com o Ministério da Saúde, há esse pacto nosso de buscar caminhos, vamos buscar caminhos de tal forma que a gente possa atingir um contingente de mulheres, pelo menos aquelas mais vulneráveis, não é? Mas eu senti falta de não sei se eu perdi essa parte da exposição, o custo do tratamento, porque eu não li todo esse estudo de custo, efetividade, benefício, enfim. Mas o custo do tratamento, porque o exame Papa Nicolau, ele permite um diagnóstico precoce, portanto, um tratamento, não é? E precoce tem vários níveis de precocidade, tem aquela bem adiantada, a média, enfim, não é? E o custo mesmo efetivo, isso entra no estudo, entrou certamente que fosse falado sobre isso. No mais, agradecer desde já a presença de todos e todas aqui.
Vanessa.
Na hora, senador. Não é depois, é agora. Senador Crivella, com muito prazer.
Desculpa, eu nem faço parte da comissão, mas é um assunto tão candente que me trouxe aqui. Eu queria que vocês me explicassem uma coisa. Eu quero saudar aqui a todos os convidados na figura ilustre de um grande homem do meu estado, doutor Luiz Antônio Santini. Vanessa, ele preside o INCA. Nós todos contamos com a sua, eu diria, devoção, porque vocês sabem, o câncer hoje é uma tragédia, está aumentando cada vez mais. Não sei se vocês viram, publicado na Folha de São Paulo, lá na Inglaterra, acompanharam 100 mil casos de câncer e disseram, depois de um estudo longo, 45% nos homens e 40% nas mulheres, relacionado a 4 fatores: álcool, tabaco, obesidade, má alimentação. Considerado má alimentação, falta de frutas, legumes e verduras. Pode ser filé mignon com caviar. Se não tiver fruta, legume e verdura, segundo o estudo, é má alimentação. 45% dos homens, 40% das mulheres. Mas, então, saudando o doutor Luiz Antônio Santini, eu saúdo essa constelação de astros da saúde. Mas eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei se é constitucional, mas se nós tivermos que priorizar um grupo para a aplicação da vacina, existe um grupo de risco? É só isso. Muito obrigado.
Bem efetivo, senador Crivella. Vamos começar por onde? Doutor Jarbas, pode ser? Ou doutor Etelvino? Tanto faz. Então, doutor Jarbas já está com o microfone ligado.
Desculpa. Bom, muito obrigado. Eu acho que as considerações foram extremamente importantes. Eu vou muito rapidamente passar nas principais questões. Primeiro, esclarecer uma coisa. Nós estamos discutindo aqui, na verdade, duas questões, uma de forma e uma de conteúdo. O parecer do Ministério sempre é contrário a introduzir vacina por lei. Na legislatura passada, o Congresso aprovou um calendário de imunizações, o Ministério da Saúde deu o parecer contrário, foi vetado pelo presidente da República, o presidente Lula. Eu imagino que, com não sem alguma dor no coração, ele vetou a lei, mas vetou por compreender e concordar com os argumentos do Ministério, que introdução de vacinas não deveria ser tratado por lei. Pelo que eu falei antes, com os exemplos que eu dei antes, engessa, obriga que você mantenha, por exemplo, não é provável que aconteça, mas se algum efeito adverso dessa vacina acontece depois de 10 anos, nós já vamos saber daqui a um ano. E se isso acontece, nós teremos que mudar a lei para poder mudar. Qualquer alteração tecnológica pode produzir a necessidade de mudar a tecnologia também e a gente ficaria engessado pela lei. Então, por princípio, independente, eu não estou debatendo aqui, esse parecer contrário não é contrário à vacina. Esse parecer foi um parecer contrário a que a gente introduzisse a vacina por lei. Eu quero separar bem para deixar claro qual é a posição do Ministério. O Ministério tem, como foi relatado aqui, um comitê técnico assessor. Esse comitê técnico assessor foi reformulado, participa sociedades de especialistas, pesquisadores, todos assinam declaração de conflito de interesse nas reuniões agora, né, uma nova metodologia, inclusive, para deixar claro que são decisões que não têm nenhum tipo de conflito. Então, a nossa questão é em relação à questão da lei. Em relação à introdução da vacina, só rememorando, nós estamos discutindo três vacinas para introduzir, eu creio que elas serão introduzidas brevemente. O debate aí é quem vem primeiro, porque aí se discute preço, acordo de transferência de tecnologia, quer dizer, o conjunto de questões para a introdução, mas tanto a vacina de varicela, porque varicela hoje há uma intolerância social muito maior do que havia no passado, o que é natural, né? As mães que há 20 anos, 30 anos achavam que catapora era uma doença normal da infância, hoje um surto de catapora pela dificuldade que causa de perder aula, a mãe às vezes tem que perder o trabalho, não tem com quem deixar a criança, etc. Essa vacina é uma vacina custo-efetiva e está na lista. A de hepatite A, como eu falei, ela é custo-efetiva e é mais do que isso. Ela é econômica e também está na lista. E a vacina de HPV, que eu já adianto o resultado do estudo, ela é custo-efetiva também. Né? O problema aí é que, bom, ela sendo custo-efetiva, a gente aí discute o orçamento do Ministério. O orçamento só para as cinco idade representaria um incremento no primeiro ano de 600 milhões de reais. Se a gente vai para a faixa etária estendida até os 40, significa 3,5 bilhões de reais no primeiro ano. E, logicamente, numa sociedade que nos cobra o que fazer bem com o dinheiro, isso seria mais importante do que, por exemplo, como eu falei, né, nas capitais brasileiras, o câncer de colo de útero já é a quarta causa. Na frente dele está colo retal, acesso à colonoscopia, que foi um instrumento que fez com que nos Estados Unidos declinasse dramaticamente a mortalidade por câncer de colo intestinal, é muito baixa no Brasil. Quer dizer, seria melhor, em termos de número de mortes a serem evitadas, gastar todo esse dinheiro com a vacina ou combinar um uso mais racional da vacina com a melhoria do programa de Papa Nicolau, de acesso, de mamografia e de acesso a cólon intestinal. Quer dizer, como a gente está tendo que olhar o conjunto, e o conjunto ele tem um universo limitado, nós temos que fazer essa escolha. A pergunta se ela pode ser cumulativa, eu entendi se ela, até hoje, a eficácia dela reconhecida para aquele sorotipo da vacina dura 9 anos. Provavelmente vai durar mais. Provavelmente deve ser uma daquelas vacinas que vai dar proteção quase por toda a vida, né? Mas a gente só tem segurança disso com as três doses. Daí vem a dificuldade que a gente colocou. Existem outras estratégias, né, que eu também não falei assim porque a gente estava passando muito rápido. Nós estamos querendo, inclusive, fazer uma discussão técnica no Brasil sobre algumas estratégias utilizadas em países da América Latina para a população de difícil acesso, né, como a inspeção visual com crioterapia. Qual é a grande vantagem dela? O problema do Papa Nicolau hoje não é muito diferente do da vacina. A mulher vai uma vez para a unidade de saúde, é pedido o exame, às vezes tem que voltar outra vez para colher, tem que voltar outra vez para pegar o resultado e depois vai para o tratamento. A vacina tem o mesmo problema. Tem que vir uma vez, tem que vir a segunda vez, tem que vir a terceira vez. Essa inspeção visual não é panaceia também, tudo isso tem que ser muito bem avaliado, se é factível, mas é resolvido numa visita só à unidade de saúde, ou seja, que reduziria bastante em população de mais dificuldade. Isso precisa ser avaliado. Na Amazônia, ela é mais fácil que os outros métodos, a pergunta da senadora Vanessa. O problema é que a gente não pode comparar ela contra os outros métodos, porque ela não elimina a necessidade da mulher continuar fazendo. Ou seja, mesmo a mulher vacinada, ela tem que continuar exatamente com o mesmo protocolo. Então, na verdade, a gente não retiraria a necessidade que a mulher na Amazônia continuasse a fazer o Papanicolau. A gente estaria acrescentando, provavelmente protegendo principalmente as meninas, mas as mulheres a partir dos 13 anos a gente não teria proteção, e elas a necessidade de melhorar a qualidade do Papanicolau e de garantir acesso a todas as mulheres da Amazônia persistiria basicamente o mesmo. O México e os outros países da América Latina que implementaram parcialmente, só em municípios pobres, no caso do México. No caso do Brasil, a pergunta é difícil de responder, porque no Brasil, como o SUS, constitucionalmente, ele diz que todos têm direito, provavelmente nós teríamos uma batalha jurídica tremenda, né? Nós só temos, o judiciário só aceitou até agora, da minha memória, determinadas exceções muito bem localizadas. Por exemplo, a vacina de varicela, ela já é utilizada hoje para a população indígena, porque epidemiologicamente, pelas condições de moradia, etc., tem uma transmissão muito maior, são casos mais graves. Então, por enquanto, só está na população indígena. Outras vacinas, apesar do benefício delas ser diferente regionalmente, eu cito a vacina de influenza. A vacina de influenza, o benefício dela é muito bem marcado na região sul e sudeste. Na região nordeste e norte, é difícil a gente avaliar o impacto, porque como lá não tem inverno, vamos dizer assim, uma área, um período frio, a gente quase não tem impacto. Mesmo assim, teve todo um debate e se viu que ia ter tanta ação judicial que era melhor já implantar no Brasil inteiro. Ou seja, isso realmente é difícil de garantir só num local, quando a lei diz, e qualquer mãe que entrar na justiça em qualquer estado do Brasil, eu creio que provavelmente ganha a causa com facilidade, baseada no direito constitucional do acesso universal. No estudo de custo-efetividade, a última pergunta da senadora, é levado em conta, senadora, todos os custos, né? Essa é uma metodologia complexa, nós recebemos, por isso que eu digo, ela é custo efetiva, porque nós tivemos uma reunião agora, semana passada, com um grupo de pesquisadores da USP. O relatório ainda está vindo, a gente já viu o resultado, mas no relatório se leva em conta todos os custos por todo o estadiamento, quanto se gasta, não só com o Papanicolau, quanto se gasta até o transporte, o custo do transporte que a mulher tem que ir levar, tudo isso é levado em conta. A vacina é custo efetiva, não significa que ela vai economizar. Esse estudo não demonstrou que ela economiza. Mas nós implantamos coisas, não é só quando ela é econômica. Quando ela é custo efetiva, se justifica a implantação. Quer dizer, ela não precisa economizar, ela basta ser custo efetiva. Ela é custo efetiva junto com aquelas outras duas que eu falei. Muito obrigado.
Doutor Etelvino.
Eu acho que tem dois focos, eu não vou entrar numa parte que eu me sinto incompetente da discussão. Eu acho que nós devemos ficar muito satisfeitos dos nossos representantes serem preocupados com a saúde dos nossos habitantes. Isso é uma coisa fundamental. E também devemos dar o apoio para os nossos gestores tentarem aplicar adequadamente os recursos que são parcos e poucos. Então, eu não sei como discutir essa questão. No entanto, como eu participei como representante da FEBRAS, não como presidente, da discussão no INCA, onde saiu o documento, uma coisa que não me ficou clara é o seguinte: eu entendo esse processo de não gessar, mas eu achava na época, inclusive discuti o assunto, por que não pode priorizar a vacina segmentarmente? E a resposta que veio do Ministério da Saúde é que seria uma judicialização, abriria a porta à judicialização. No entanto, na mesma época, ocorria um pico de incidência de pneumonia na Bahia e o Ministério fez, naquele momento, ações específicas para aquela área, que seria a Bahia. Então, eu acredito o seguinte, como o Ministério é parco de recursos, não tinha, talvez, pernas para que a vacina fosse incorporada, ele não ousou, talvez, fazer algumas ações específicas para onde preocupava todo mundo, que é o Norte. E, logicamente, os nossos representantes nos quais nós votamos se preocupam com a população. Então, não vendo uma saída de uma forma, tenta-se fazer de outra, legislando a respeito. Eu acredito que talvez o processo seja esse. Eu não vou entrar nesse mérito, não tenho competência para discutir isso. Mas eu acho o seguinte, dentro do que a senadora Marta Suplicy falou, eu tenho tempo ou encerrou? A faixa etária, eu creio que, sobre o ponto de vista técnico-científico, se for priorizar, a faixa etária da IVE é a menina que nunca teve relação sexual. Essa seria a faixa prioritária. Então, o modelo mundial de sucesso foi feito nessa faixa, e é no escolar. Talvez o problema mais sério que nós tenhamos é, nós temos uma expertise excelente em vacinação dentro de centro de saúde, mas o perdemos nas escolas. Os mais antigos talvez lembrem que nas escolas a gente fazia exame de fezes, fazia tudo isso, perdeu essa ação.